Fala pessoal, passando só para avisar vocês que dia 30 tem leitura de comentários aqui dos episódios do Leitor Cabuloso. Então, se você ainda não comentou em nenhum episódio nosso aqui que saiu esse mês, corre lá que dia 30 na Twitch do Casal de Podcast vai ter a leitura de comentários. Fora isso, o único recadinho que eu tenho para dizer é: vamos lá, né, gente? Cuidem-se. Vão lá se vacinar quando chegar a hora de vocês. Faça com que as pessoas, né, que moram com vocês e são um pouquinho resistentes a isso, se vacinem também. E é isso, cara. Fora Bolsonaro, vai tomar no cu.
Pindorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira.
Tá começando o Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional. Meu nome é Rodrigo Bassi e hoje nós falaremos sobre o conto Quatro Cabras da Peste e um Segredo, escrito por Thiago Lee. Eu disse nós porque hoje aqui estamos novamente na companhia da nossa maravilhosa Carissa Vieira.
Olá, um prazer estar gravando de novo com vocês.
E também daquele que sempre me ensina alguma coisa toda vez que a gente conversa, senhor Rodrigo Hipólito.
Cara, eu já vou ensinar aqui a abrir uma velha barreira com dente pra entrar no clima dessa história aqui. Eu tô servindo a minha dosezinha aqui no copo. Hoje vai ser acendendo o meu cigarro barato e servindo a minha velha barreira pra entrar no clima dessa história divertidíssima.
Poxa vida, precisava tá acompanhando com uma branquinha mesmo, cara. Nossa. Vamos lá. Nossos episódios, pra quem não sabe, vou explicar aqui, eles são divididos em três blocos. O primeiro, a gente apresenta os dados da obra no modo geral, uma ficha técnica. Quem escreveu, quem editou, onde foi publicado, onde é que vocês podem achar. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a forma da escrita, a forma que teve o texto, qual é a estrutura dele, o que, que a gente percebe ele como comparação com outros textos do mesmo gênero. E o terceiro bloco, a gente vai falar realmente daí das nossas impressões. Vão ser mais as nossas análises, o que, que a gente conseguiu levantar de debate, o que, que a gente acha que pode tirar aqui dessa obra. Dito isso, vamos então para o conto Quatro Cabras da Peste e um Segredo.
Coisa.
A noveleta Quatro Cabras da Peste e um Segredo, de Thiago Lee, foi publicada na Mafagafo, com edição de Jana Bianchi e ilustração de Mona Rames. A Mafagafo é uma revista digital gratuita que publica narrativas curtas em sua própria plataforma. Thiago Lee, o autor, ele é sergipano, nascido e criado, mas por algum motivo obscuro, ele reside em São Paulo, capital. Ele é formado em edição de livros pela Casa Educação e é autor do livro O Homem Vazio, de 2018, lançado de forma independente. E ele é podcaster no Curta Ficção.
Muito bem, agora eu vou falar com o Rodrigo para ele trazer a sinopse do conto, sem trazer muitas informações cruciais, revelar muito da trama. De toda forma, a partir depois dessa primeira parte que a gente estiver conversando, é bem possível que haverão spoilers, então a gente recomenda fortemente que você acabe consumindo essa noveleta, que está gratuita para você baixar e ler, todo antes da gente continuar com o programa, porque vocês vão conseguir absorver mais sobre a narrativa. Mas também, se quiser, pode ficar por sua conta e risco.
Eu vou trazer a sinopse oficial aqui da noveleta, porque ela é muito boa. Então, pra gente não correr também nenhum risco de dar informação demais. Para quitar uma dívida antiga, um grupo de amigos aceita a missão de procurar o capanga desaparecido do vigarista local em um hotel misterioso no interior de Sergipe. Os quatro cabras da peste, Celestino, um cachaceiro supersticioso, Satanás, um folgado com uma filha recém-nascida, e Guará e Maria, dois irmãos que brigam mais que cão e gato, terão de deixar as diferenças de lado se quiserem ter sucesso na empreitada, que esperam que seja a última. Contudo, mal imaginam os segredos que Henri, gringo dono do hotel, esconde em sua propriedade.
A Estrada.
Muito bem, vamos começar então falando sobre a nossa experiência do ritmo de leitura, que foi esse conto. Eu já trago, já que eu gostei da leitura do conto, tá? Me diverti muito. Ela é uma narrativa bem ágil. Eu gosto muito que a maior parte da ação dela se desenrola por diálogos, então tem pouca intervenção de narrador descrevendo cenas, que eu acho que deixa tudo mais dinâmico. Eu tive, de verdade, alguns problemas com algumas gírias que eu não conhecia, mas assim, não foi nada também que não desse meio que ir pegando por contexto e seguir a leitura, né? Só que assim, a Mafagafa tá falando que faz narrativas curtas, mas eu acho que a gente tem que dar uma revida nisso, porque já tem algumas edições que as narrativas têm aí umas 12 mil, 15 mil, 18 mil palavras, né? Então, a gente tem que estar vendo se realmente isso é curto.
Então, realmente não é tão curto assim, né? Mas eu não me incomodei com o tamanho, sabe? Mas é muito realmente, assim, para você parar e pensar na proposta da revista, no sentido de, tipo, se é para ser leitura realmente curta, tá meio comprido. Mas pra mim funcionou bastante, sabe? O conto não me incomodou por conta do tamanho. Ele é longo, mas eu acho que faz sentido pra apresentar bem aqueles personagens, quem eles são. Tudo bem que, assim, passa bastante tempo apresentando eles mesmo, a relação que eles têm entre si. E depois é que a ação começa. Mas eu gosto desse momento que eles ficam lá conversando. Tem uma coisa muito curiosa, assim, da... O conto se passa nesse lugar que provavelmente, na minha cabeça, é Sergipe, mas eu acho que ele não deixa delimitado. E aí, lá vou eu, a nordestina problematizadora. Eu sou recifense e a gente não fala igual em Recife, em Sergipe, em João Pessoa, sabe? Cada cidade de cada lugar vai ter uma forma muito específica. E eu acho que ele usa muito regionalismo e eu acho válido para situar as pessoas no lugar. Mas é isso, situa, mas não situa, sabe? Porque eu não tenho certeza em que lugar ele está situando a história. É numa cidade do interior, de algum lugar do Nordeste. Eu imagino que seja Sergipe, mas eu não consegui delimitar isso. E aí eu acho que fica aquela coisa de tipo, nossa, todo nordestino fala igual. E aí isso pessoalmente me incomoda um pouco, sabe? Porque acaba caindo nos estereótipos normais de nordestinos. Dito isso, eu acho que ele ambienta muito bem, sabe? Na verdade, não é nem ambienta muito bem. Ele constrói muito bem os personagens. E eu gosto muito de como, no fim, nada é o que parece. E, enfim, eu gostei do conto, gosto da escrita dele. E é isso, em geral, eu gostei bastante, sabe?
Eu também gostei. Você achei muito divertido, assim. E bom, até fica esse comentário aqui que a gente tá fazendo algumas críticas, gente. E eu acho provável que a gente faça algumas outras críticas. Primeiro, porque o trabalho é muito bom. A gente, acho que os três se divertiram com essa leitura. Mesmo a gente dizendo que é um pouco mais extensa, ela é muito bem organizada, muito bem organizada. Muito bem editada também, né? E até por isso a gente, às vezes, fica tentando acertar um pontinho aqui e outro ali. Mas não teria tantas críticas a fazer. Com relação à forma, eu tenho a mesma impressão que vocês e principalmente com relação ao que o Basso falou aqui, porque a extensão pra mim não é mais uma questão do tamanho da história. É que na minha cabeça, eu descartei a primeira parte. A primeira parte da história, ela foi, pra mim, ela não me serviu pra poder criar clima dos personagens. Os personagens, eles são tão bem construídos, e eu concordo com a Carissa, eles são tão bem construídos, que duas ou três frases deles já são suficientes pra poder entender do que se trata o personagem. Então uma boa parte do que a narrativa traz pra tentar dar esse background, pra mim eu dispensei. Por mim, a história começaria já no momento em que eles chegam ao hotel. Porque todas as vezes que aqueles personagens falam, eu já consigo captar do que se trata aquele personagem. Então eu não preciso de toda aquela história, daquele encontro com eles no bar. Então eu gostei muito mais da história a partir do momento em que eles chegam no hotel, ali eu tava entendendo melhor qual era a missão deles, o que eles tinham que fazer, e isso... E além do que, a partir daquele ponto, eu me integrei mais ao clima da história. Essa primeira passagem toda deles no bar, ela pra mim ficou um pouco repetitiva em alguns pontos, e eu vou fazer uma crítica, e tendo, principalmente o Thiago também, se estiver ouvindo, a gente espera que esteja ouvindo, adoro a escrita dele, mas eu vou fazer uma crítica. E eu vou fazer essa crítica baseada nas únicas duas coisas que eu li do Thiago, que foi eu li o Homem Vazio e agora li essa noveleta, as duas coisas mais extensas dele. E no Homem Vazio, que eu também gostei pra caramba, super sugiro que leiam, vale muito a pena. Só tinha uma coisa que me incomodou no Homem Vazio. Uma só. E ela voltou a me incomodar aqui. Que é o modo como o Thiago ele descreve ambientes de boemia. Eu fico com a impressão de que é como uma pessoa que não tá integrada naquele ambiente descreveria. Como que uma pessoa imagina que seja um ambiente de um copo sujo. Como uma pessoa imagina que seja um ambiente de um risca-faca. Como uma pessoa imagina que seja um ambiente de uma balada de quem vira à noite. E aquilo soa pra mim como, olha, não tá batendo. Porque as outras coisas são tão boas. O modo como ele constrói outros espaços, outras comunicações dos personagens dentro da história são tão boas que quando ele vai fazer esses ambientes de boemia, eu sinto uma quebra. Eu não me dou tão bem. Talvez seja por isso também, e aí é meio muito pessoal, talvez seja por isso que eu tiraria da minha cabeça, que eu descartei a primeira parte da história, porque a segunda e o final, aquilo ali pra mim é um brinco, assim. É um brinco, o ritmo, a partir do momento em que eles chegam num hotel, eu já tava comprando o segundo filme. Eu já tô esperando o segundo filme, eu quero essa franquia.
Eu já tô saindo do cinema e pagando ingresso de novo, né?
E não é porque a história não dá conta dentro dela mesma, ela dá conta dela mesma. Ela tá super fechadinha, tá super bem organizada. Só que é tão gostoso o modo como ele escreve as cenas, como ele constrói aquelas cenas a partir do momento em que eles chegam num hotel, que eu já queria que aquilo não acontecesse. Que sabe, vai acabar.
Eu já quero aqui. Uns 5 cabras da peste e outro segredo.
Eu quero os escolhe outro animal aí também pra poder ser.
Não, gente, cria uma série de contos com aqueles personagens. Nossa, dava pra fazer muito, sabe?
Nossa,
ia
dava,
ser muito,
cara.
Legal, sério.
Dava. Inclusive o vilão, cara. O vilão, assim, aquele gringo como vilão.
Aquele
o modo
gringo
como
é muito
ele
canastra,
aparece,
né?
Assim, aquilo ali era uma coisa que. Novamente, o que o Thiago consegue fazer de com uma frase do personagem, sem precisar ficar me descrevendo o personagem, sempre ficar, ele me dá uma frase do personagem, quando o personagem fala, eu sei que personagem é esse.
É duro, né? A gente tá, é que é assim, né? Muito se espera de quem muito se recebe, né? Então acho que concordo com você dessa parte, que eu acho que o Thiago, ele consegue escrever, te dá o personagem em duas ou três linhas, e eu acho que realmente não precisava de toda aquela parte inicial, talvez pudesse cortar um pouco, né, por conta disso. Mas isso que você falou, o do Henry foi assim, a primeira fumada dele de charuto e a primeira jeito que ele fala quando ele recebe a Maria e o Guará, eu vim na minha cabeça inteira, assim, eu já sei inteirinho que esse cara é.
Não, ele puxou o charuto e quis bater na cara dele. Foi essa reação, não, assim, eu quero bater nesse cara.
É, assim como o chefe deles mesmo, quando chega lá no final do conto, que pra, o cara que contratou eles pra fazer o serviço, né, duas diálogos com ele, você sabe que tipo de chefe que aquele cara é. Realmente, acho que no caso aí do Thiago, eu não sei, daí se é uma questão, às vezes, editorial pra ficar mais claro para o público, né, e precisava, talvez, desse tempo pra criar esse joquê, né, mas precisava talvez desse tempo pra conseguir criar essa ilusão do que vai ser o conto, né, e aí precisava o pessoal se ambientar um pouco mais, precisava ter um pouco mais de familiaridade antes de fazer a reviravolta, né, talvez por isso que alongou essa primeira parte, né? Não sei. A gente tá tentando arrumar alguma coisinha, às vezes, assim, de...
Indo contra o que eu mesmo falei, me contradizendo, mas tem uma coisa de estrutural pra esse tipo de história, que ela vai te apresentar uma certa carga de humor e que eu acho que tá ali, que eu acho que o Thiago procurou isso muito, que é essa apresentação dos personagens ela acontecer de um modo mais leve. E isso dá um certo clima. Dá pra gente perceber. A gente tem outros exemplos disso, sabe? Você imaginar, eu vou apresentar a minha trupe. São essa que é a minha trupe. E é isso aqui que eles fazem. E é isso aqui que acontece com eles quando eles não estão passando por essa história também, sabe? E eu acho que tem aquela função dessa primeira parte de, olha, eles... Existem outras coisas com relação a eles, além dessa história que vocês vão acompanhar agora na segunda parte.
A escrita dele, a gente tá falando aqui, né, que, nossa, a gente tá arrumando coisa pra criticar, mas é bem isso mesmo, porque é uma escrita visivelmente muito madura, né? De alguém que sabia o que estava fazendo, para onde estava indo e qual era o tipo de narrativa que queria contar. E, inclusive, eu acho que sabia o tipo de reação que ia esperar do público. Eu acho que, inclusive, ele cria todo esse primeiro momento para meio que enganar o público um pouco, sabe? E fazer você acreditar que aquilo ali é um tipo de narrativa. Uhum. E depois você percebe, ele dá uma virada no meio que, assim, ah, não é exatamente isso. Claro que, assim, ele dá pistas no nome dos personagens, em alguns detalhes, mas não, ele não deixa claro o que depois a gente acaba descobrindo que é, né? O que são aquelas pessoas, o que são aqueles personagens. Então, fica parecendo que vai ser um tipo de história, e é até a metade, e depois ele muda tudo. E aí, pra mim, é muito disso. Assim, ele demora pra mostrar o que são aqueles personagens, o que é que tá acontecendo de fato, pra brincar com o leitor, sabe? Pelo menos é o que eu acho, assim.
Precisou de um tempo pra estabelecer a normalidade, pra depois inserir o não normal, né? Inserir a quebra, né? Eu fico pensando que talvez essa primeira parte talvez sirva mais pra isso, sabe? Eu preciso de um tempo pra vocês acostumarem com um tipo de coisa antes de eu subverter ela, né?
E aí, o que acontece agora?
Eles chegam.
Bora lá, então, falar mais sobre a parte, realmente, da trama em si, da história, as ideias que foram trabalhadas nela. Eu vou começar falando que, assim, obrigado, Thiago Lee, por mentir para mim descaradamente e ter me enganado, sabe? Porque eu fui completamente enganado, eu fui achando, por conta do título, que eu acho que é impossível não fazer referência com 11 Homens e um Segredo, clássico do Heist Movie, né? De você achar que eles são só um bando de ladrões, simplesmente, e aí você de repente tem uma reviravolta de que fala, não, a gente tá falando de outro tipo de história aqui, é uma história sobrenatural, né? Então ele insere um elemento fantástico numa quebra maravilhosa, assim, eu vou falar pra você que pra mim foi uma cena assim, cinematográfica, o Celestino, quando a mulher arranca eu acho que ela enfiou um punhal nele, né, uma espada, um facão, alguma coisa, e volta e não tem sangue nenhum, e ele fala, oxe, mas o que vocês estão achando que é? Ah, é por causa dessas asas aqui que você tá me vendo, né? É que você não viu aqui, tá tudo chão brilhando, aqui é tudo terreno sagrado agora. Vocês não sabem com quem vocês mexeram. O Thiago Lee, ele pegou duas coisas, assim, ótimas pra mim, né? Foi reviravolta e frase de efeito, porque é muito difícil você usar você não sabe com quem você está lidando. Porque é uma frase que inevitavelmente cai pra uma pieguice absurda. Mas naquele momento, eu olhei e falei, encaixa perfeitamente, sabe? Inclusive, eu não sabia com quem que eles estavam lidando, eu leitor. E essa reviravolta, pra mim, assim, é a cereja do bolo, assim, o conto inteiro foi escrito pra esse momento. Só um detalhe que eu queria colocar é que, como que eu fiquei me sentindo burro, mas burro, depois que eu vi os nomes deles, né? Porque é Celestino, que é um anjo, Satanás, que é o cara que enganou o diabo, Guará, que obviamente era um lobisomem, e a Maria, que acho que a Maria que foi mais das pistas que ela tinha um negócio dos livros, que ela era uma maga, alguma coisa, né? Quando eu vi os nomes, eu falei, puta que pariu, como você não viu, tava na tua cara, e eu gosto muito, né? Porque isso pra mim, ele configura que não é um Deus Ex Machina, né? Ele te deu detalhes antes, então ele só te enganou e disfarçou aqueles detalhes, né? Eu gostei muito, eu adorei essa reviravolta, que no final eles são uma equipe de seres sobrenaturais e porra, que maravilha, né? Que é ver eles caçando e matando gringo filha da puta que veio pra cá pra fazer terrorismo, sabe? Que lavada de alma.
Por sinal, que narrativa cinematográfica, né? Funcionaria muito bem na tela. Aquelas que não conseguem deixar de pensar.
Ah, eu acho que funcionava muito. Por isso que eu tava falando, eu tava querendo um segundo filme. Pra mim não era um segundo livro. Podia já Netflix pode adaptar.
Nossa, ia ser maravilhoso. E ainda ia ter cara de Brasil. E é isso que eu acho mais legal. Você tem uma narrativa que lembra até... Realmente, tem a referência ao 11 Homens e um Segredo, né? A essa franquia de filmes de roubo, né? E a gente acredita nisso, depois ele engana e mostra que não é bem assim, é uma narrativa sobrenatural. Mas eu gosto muito de como tudo ainda assim tem cara de Brasil, até o vilão gringo escroto, sabe? Faz todo sentido, é muito sem sentido, mas faz todo sentido. Então eu gosto muito disso. E, de fato, ele sempre deu dicas de que... Olha o nome do pessoal, né? Sabe? Uhum. E eu não tava percebendo isso enquanto eu tava lendo. Eu fui muito enganada, gente. Fui muito trouxa e gostei de ser feita de trouxa. Então ele tá perdoado por me fazer de trouxa porque eu gostei.
Concordo com os dois, assim, e acho que tem uma coisa com relação à Mafagafo. A gente sabe que a Mafagafo é uma revista que publica ficção científica e fantasia. Então eu vou criar a expectativa de que em algum momento vão aparecer os elementos fantásticos naquela narrativa. Então já sabia, em algum momento vai ter algum elemento aqui que seja fantástico. Ele vai aparecer. Vai ser mais sutil ou vai ser mais evidente? Então, nesse sentido, eu gostei muito da escolha de, olha, vai ser evidente sim, mas isso vai ser evidente de uma vez só. Na hora que tiver que aparecer, é quase um corte, olha só, toma tudo aqui. Isso me causou um impacto muito positivo, assim. Vou acompanhar toda essa ambientação e vai chegar e tudo de uma vez vai ser entregue como fantástico e a história muda completamente. Adorei isso. Você vê como é que é a gente conversar sobre uma narrativa. Eu tinha escrito um comentário aqui e eu vou desfazer meu comentário, porque eu tinha... O comentário que eu ia fazer é que eu gosto tanto da dinâmica dos dois irmãos, eu gosto tanto da dinâmica da Maria e do Guará, que por mim ficariam só eles e eu tiraria os outros. Só que não. Cara, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. E na medida em que a Carissa falava, eu percebi algumas outras coisas que fazem com que aquilo ali seja muito gostoso. Inclusive você ter um anjo e um demônio, cara, no mesmo grupo. Sim. Você tem um anjo e um demônio. Isso é muito, 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 muito bom. Isso é muito bom. Eu não tinha me atentado pra esse detalhe, embora ele estivesse ali e ele tenha feito parte do clima da história e do modo como eu tive experiência com a história também. Você falando agora, isso ficou mais evidente. Realmente, cara, a dinâmica de todos os quatro protagonistas ali, ela é muito boa. Eu continuo gostando mais da dinâmica da Maria e do Guará. Eu já tinha pescado um pouco os nomes antes, né, por conta dessa, eu sei que é uma narrativa fantástica e que vai aparecer em algum momento, então eu imaginei que esses nomes, eles tinham alguma relação com isso. Vou dizer que essa coisa da brasilidade que a Carissa estava falando, bom, não, eu não tenho como a essa altura do campeonato não relacionar com o nosso faroeste, né, do cinema, o... Pô, eu não tenho como não relacionar com Bacurau, cara, porque esse maldito gringo, ele teve a cara do vilão de Bacurau pra mim, ele teve a cara do vilão de Bacurau. E é muito isso, assim, pra mim, que você é uma narrativa que ela toma um tom muito violento em algum momento. Você tem uma reação, de certa maneira, aí da comunidade local para esses invasores que estão tomando uma atitude extremamente cruel e lidando com a gente como se a gente fosse criaturas inferiores. E você vai ter essa revanche. Aquilo ali é uma coisa de lavar a alma, cara. Quando você tem a revanche contra aqueles ricos e aqueles gringos safados. Essa é a sensação que eu tive. Tipo, vai lá e pega esses gringos safados! E foi lá e pegou.
Cara, e é engraçado... Timing perfeito, né? Porque Bacurau é o quê? Também de 2020, não é?
Não, Bacurau é de 2019.
Mas assim, cara, não tem como... Acho que não tem tempo do Lee ter escrito isso antes de ter... Depois de ter visto Bacurau, né?
Não, já tava sendo trabalhado. Cara, que timing, assim, muito, muito bom.
Então, eu falei que timing perfeito, né, cara? Porque assim, lançou as coisas, assim... Ele com certeza não deve ter visto Bacurau, porque não dá tempo, né, gente? Tipo, cara, é 18 mil palavras, ele deve ter escrito umas 50 mil até chegar depois a cortar essas 18, então... Leva um tempo pra escrever isso, né? E editar, e aí fazer a revisão, a edição, a publicação, quer dizer... E aí você vê que são duas narrativas que entregam a mesma coisa pra gente. Gringos safados vindo pra cá fazer safari e comunidade local decidindo cortar a cabeça deles fora. Eu falei, cara, como? Sabe, como não gostar disso? É aquele revanchismo que você não sabe. Quando o pessoal celestino começa a falar pra eles, assim, gente, você não sabe o que vocês estão lidando, vocês estão tudo fodido agora. É aquela lavada de alma gostosa. Fala assim, sim, vocês vão... Senhores, todos os senhores vão morrer agora. Vocês já estão mortos, vocês só não se deram conta ainda. E eu acho... Porra, eu adorei. E eu acho bem, bem cinematográfico, né, também. Eu adorei a escolha de quando que foi. Quando há a revelação deles, eu achava que a revelação sobrenatural, também como o Rodrigo falou que Mafagafo trabalha com esse tipo de conto, então tinha que ter. Eu achei que sobrenatural era no gringo. Eu achei que ia lá, ia ter um tom tipo de, sei lá, enfrentar uns cultistas malignos, invocação de demônio, não sei, alguma coisa assim. Eu não achava que era nos protagonistas. E eu gostei, tipo, de que, cara, quando veio, assim, são seres humanos, por mais extraordinariamente treinados que sejam, mas eles estão enfrentando, tipo, criaturas sobrenaturais. Eles não têm a menor chance. E eu gosto que a resolução do conflito seja essa, sabe? Tipo, de não haver uma batalha difícil, uma baita, uma luta. Não, é assim, cara, vocês não têm chance, né? Então, simplesmente todos eles caíram igual moscas. Eu adorei, assim, tipo, eu queria muito que filmasse o Quatro Cabras da Peste um segredo e que o gringo que fizesse o Henry, que fizesse o dono do cassino, fosse o mesmo gringo do Bacurau, sabe? Só pra ver ele morrer duas vezes.
Ai, adoro.
Muito bom.
Ai, eu também queria... Eu queria ver a versão cinematográfica ou série, mas eu queria muito que esses quatro personagens fossem protagonistas de outras histórias. Ou, na verdade, que a gente pudesse saber de outras aventuras que aconteceram antes, sabe? Porque a gente percebe desde o início que eles já passaram por poucas e boas. Na verdade, muitas e não tão boas assim. Eu queria ver esses momentos e, enfim, quais foram as enrascadas que eles já passaram antes. sabe? Porque eles são todos muito carismáticos. Ai, gente, é isso. Gostei demais.
Cara, eu quero um easter egg no 2, entendeu? Quando for lançar o 5 Calangos do Agreste lá. Quando for lançar o 4 Cabras da Peste de uma Taruíra, que vai ser a filhinha do Satanás. Por favor, coloca um easter egg. Eu quero que na porta da casa do Satanás tenha um quadrinho desenhado por uma criança com algo do tipo, se for entrar, entre em paz.
Não é? Faltou mesmo.
Adorei.
Apesar que eu acho que nesse conto ele tem um easter egg com o Alto da Maga Josefa. Porque, se eu não me engano, a Maria ela vai conversar com uma mulher que eles falam que pode ser. E eu acho que a relação... Eu acho que o Thiago tentou colocar o Alto da Maga Josefa da Paola Siviero, né? Que eu acho que, se eu não me engano, parece que a Maria vai fazer um intercâmbio com a Josefa. Vamos ver se às vezes sai daí um spin-off, alguma coisa assim.
Vai lá, Thiago. Conta pra gente. Manda mensagem pra gente. Conta se foi isso mesmo, se o Barça acertou.
Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me/leitor_cabuloso.
Gente, esse foi então o nosso episódio sobre Quatro Cabras da Peste e um Segredo, do Thiago Lee. Queria agradecer demais novamente a Carissa Vieira por ter vindo até aqui conosco. Então, por favor, Carissa, aproveite agora e fale para os nossos ouvintes onde eles mais podem te encontrar.
Mais uma vez, foi um prazer. Eu me diverti horrores e ainda pude ler essa obra maravilhosa, né? Então, foi ótimo. Vocês podem me encontrar no meu canal do YouTube, onde eu falo muito sobre filmes e séries, muitos de terror, mas eu falo muito também sobre negros dentro do terror, negros dentro do cinema e da televisão e mulheres, enfim, eu falo sobre diversidade e inclusão dentro do audiovisual, falo bastante sobre isso. Também tenho um perfil no Instagram onde eu produzo conteúdo, né, tanto de entretenimento quanto de educação, sempre com entretenimento. E tô no Twitter reclamando da vida porque eu sou brasileira e, assim, não dá pra ser brasileira e não reclamar da circunstância que é viver no Brasil em 2021, gente. Então é isso, mais uma vez, obrigada, foi muito divertido e me chamem mais vezes, adorei.
Ai, assim, você sabe que eu vou chamar, né? Você fala essas coisas, né? Você fala por educação, você tá ferrado. Aliás, já tá chegando no seu e-mail uma nova pauta, tá? Então...
Não é por educação. Se fosse, eu não falaria por educação, porque eu ia ter que dizer não, imagina?
Ai, mas novamente então aqui então conosco, senhor Rodrigo Hipólito, também muito obrigado pela sua participação aqui, por todos os seus apontamentos, e sabemos também que você tem muitos projetos para colocar, e não vem falar que dessa vez, igual foi semana atrasada, que eu faço umas outras coisas, mas nem tão bem. Por favor, homem, não se diminua.
Ainda bem que eu gosto muito de gravar o Pindorama aqui, porque eu nem teria a oportunidade de falar, não, é só por educação, e na próxima pauta que chegar eu não gravar, né? Ó, muito obrigado a participação aí, Carissa, esses dois episódios, a gente gravou o último, né, que o pessoal ouviu 15 dias atrás, e agora é super divertido, adorei essa conversa. Quem não me cansou de ouvir ainda, eu tô toda semana no Midcast Política, comentando o cenário político nacional, também tô no Não Pode Tocar, um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Eu escrevo pro site notamanuscrita.com, então acesse o site notamanuscrita.com para ler os contos, crônicas, artigos, resenhas que a gente publica por lá, e no Twitter eu sou o @lhamanalama, porque a lhama é sempre o melhor animal.
Eu quero ainda um dia saber sobre essa história da lhama, mas vai ficar pra um outro episódio.
Tem história, cara. É isso, a lhama é o melhor animal.
Do Pindorama. Não pode ser só isso com você. E pode ser uma coisa que eu aprendi nesses dois anos trabalhando com você, é que nunca é só isso. Então, gente, nós vamos terminando aqui o nosso episódio. Vocês podem me encontrar também no Twitter, em @senhorbaço, ou nas outras redes sociais do Leitor Cabuloso, também é tudo @leitorcabuloso no Twitter, no Instagram. Visitem o site do Leitor Cabuloso para encontrar não só o Pindorama, como outros podcasts também que nós temos lá na casa sobre literatura e outros temas. E falar para vocês, então, que desta vez a gente vai ficar com uma pequena pausa, então não temos o anúncio do próximo episódio sobre qual vai ser o tema. A gente vai entrar no pequeno hiato, um mid-season aí, certo? Para poder voltar com a segunda parte, que esse ano a gente decidiu fazer dessa maneira, porque a gente sabe que teria muitas revistas que iam estrear nesse primeiro semestre de 2021 e que a gente gostaria de dar uma olhada antes de escolher o conto e tudo mais. Então a gente vai ter uma pequena pausa e vai ficar esse mês, próximo mês agora, sem publicar. E a gente volta no mês seguinte com as publicações de mais 9 episódios do Pindorama. Muito obrigado para vocês e a gente se vê então em breve.
Você ouviu Pindorama, apresentação e locução, Senhor Basso, Rodrigo Hipólito e Carissa Vieira. Edição do episódio, Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que este e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. Abner de Souza, Alessandra Rocha, Amauri Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Alexandre Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Igor Bajo, Janaína Vieira, Leandro Gomes, Lucas Roberto Arraes Domingos, Luciana Bento, Luiz Henrique Silva, Marina Barbosa Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda, Sidney Andrade, Thiago Felipe Rudger e Airechu.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.